Bem-vindos aos resultados do terceiro trimestre de 2023 da Natura &Co. Nessa chamada estarão presentes Fábio Barbosa, CEO da Natura, e Guilherme Castellan, CFO da Natura. E durante a sessão de perguntas e respostas, teremos a presença de nosso diretor-geral. Agora gostaria de passar a palavra a Fábio Barbosa. Bom dia ou boa tarde a todos e agradecemos a sua participação. Obviamente que nós temos a tendência aqui de desaceleração nas receitas, com expansão muito forte da margem bruta e EBITDA em relação ao ano anterior. E apesar de uma pequena desaceleração nas receitas, causadas principalmente pela implementação da Onda 2 na América Latina e a tendência contínua de queda nas vendas do Body Shop, o principal destaque no trimestre foi o lançamento da Onda 2 no Brasil, que apresentou resultados iniciais positivos, entregando o crescimento combinado da receita na categoria CFT. Os ganhos de produtividade, as vendas cruzadas, mais do que compensaram a redução esperada de contagem dos canais. E, obviamente, continuamos a implementação e continuidade de integração Peru e Colômbia, iniciada no primeiro trimestre, mostrando novas melhorias na produtividade. Embora tenhamos tido desafios temporários nesse canal, vemos as ações implementadas pela equipe renderem bons sinais na recuperação antes do fim do ano, e estamos bastante animados com a expansão das margens nesses dois países, os ciclos mais recentes, e isso é o principal objetivo da Onda 2. Na Foi Internacional, houve uma linha superior amplamente estável, melhoras adicionais na margem, atingindo uma margem EBITDA ajustada de um dígito. Com relação aos recursos da venda da ESOP, no final de agosto, houve aí esse avance rápido plano de gestão de passivos, com mais da metade de nossa dívida já pré-paga até o final do primeiro trimestre. Esse é um passo importante para desbloquear esse valor sustentável para os nossos investidores e cumprir nossas prioridades financeiras de manter uma estrutura de capital forte, disciplina financeira rigorosa, custos, despesas, conversão de caixa. E com relação à conversão de caixa, alcançamos uma geração de caixa neutra nesse trimestre, apesar do consumo de caixa sazonal, normal para essa época do ano. Além disso, está marcado esse terceiro ano da nossa visão de sustentabilidade, depois dos progressos substanciais com relação às metas estabelecidas em 2020, e houve uma evolução. Realinhamos nossas métricas e para atender às preocupações urgentes do nosso tempo, e somos parceiros, obviamente, com o EBT. Já há 15 anos, e trabalhamos para a adoção de práticas regenerativas, para ter ainda mais impacto positivo. E, finalmente, acabamos de anunciar um acordo vinculado com a Aurelius Investment Advisory Limited para vender a Body Shop. Essa transação é 207 milhões de libras esterlinas, incluindo um lucro de 90 milhões de libras. Esse é um passo muito importante para dar continuidade a essa dinamização dos nossos negócios, nessa transição que começou no segundo semestre de 2022. E agora gostaria de passar ao Guilherme para falar um pouco mais de detalhes sobre nosso terceiro trimestre. Muito obrigado, Fábio. Saudações a todos. Vamos começar com a receita consolidada da Natura, slide 5. 7 e meio bilhões de reais, é uma queda de 0,7% em moeda constante. Em reais, as vendas tiveram uma caída de 10,5%, que reflete a depreciação de algumas moedas operacionais com relação ao real. Vamos analisar o desempenho em breve com relação ao sólido crescimento que nós tivemos na marca Natura. Uma tendência estável na Avon Internacional, compensada por outro trimestre desafiador, o The Body Shop, e redução esperada da Avon na América Latina, Peru, Colômbia, Brasil, com a Onda 2, e também estamos em um momento de preparação para outros países. Agora falemos sobre a margem EBITDA ajustada. No slide 6, nós temos 10% no terceiro trimestre, marcado por uma forte melhora de 190 pontos ao ano, com sólida expansão em todos os negócios. Isso refletiu em partes muito importantes com relação à melhoria: 310 pontos na margem bruta, eficiência na do Body Shop, e também as despesas da venda de Avon foram positivas. Houve um impulso e na economia de transformação, e isso já está sendo implementado em alguns trimestres. Agora, com relação aos valores compensados, são três fatores importantes. Primeiro, os investimentos contínuos na Natura, principalmente marketing, e finalmente, um aumento de GIA na voa internacional. No slide 7, falamos sobre o lucro líquido e subjacente. Terceiro trimestre, R$ 7 bilhões, o que compara um prejuízo de R$ 560 milhões no período correspondente ao ano passado. E o resultado, houve um benefício de capital com alienação da ESOP. No líquido líquido subjacente, terceiro trimestre, o lucro líquido excluindo os custos de transformação, custos de reestruturação, operações descontinuadas, efeitos do PPA, obviamente um ganho de capital da ESOP foi de R$ 745 milhões, o que compara com uma perda de R$ 198 milhões no terceiro trimestre e esse, obviamente, é ajustado com relação às receitas e despesas financeiras líquidas e a gestão de passivos. R$ 896 milhões, e obviamente 305 milhões que se refere aos ajustes. Agora passemos ao slide 8, para falar sobre o fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa livre das operações contínuas, terceiro trimestre, apresenta aqui R$ 1,6 bilhão, o que se compara com a saída de R$ 39 milhões no ano passado. É importante destacar que esse trimestre foi particularmente impactado pelo processo de gestão de passivos, com a saída de caixa de despesas que é de R$ 1,5 bilhão, com impacto na linha de liquidação de juros sobre a dívida e derivativos. E excluindo esse efeito pontual, o fluxo de caixa livre seria de uma saída de R$ 57 milhões, amplamente na linha com o mesmo período do ano passado. Com relação ao lucro líquido, após o impacto operacional das operações descontinuadas, houve uma compensação aqui, a entrada de R$ 47 milhões, capital de giro, menor do que R$ 470 milhões do terceiro trimestre de 2022. O capital de giro foi impactado pelos estoques, devido ao acúmulo nas férias da Natura com a Latina América, a Voa Internacional, e um consumo de contas a pagar de R$ 103 milhões nesse trimestre, relacionado a menores custos, despesas, impacto do mix, devido justamente ao peso da categoria Home and Style, apesar das melhorias gerais que vimos com relação a contas a pagar ano sobre ano. E isso foi compensado, obviamente, por outros ativos passivos, impulsionado também por maiores despesas de reestruturação e transformação de despesas. Na página 9, analisemos então nosso perfil de liquidez e a nossa posição líquida de caixa. Encerramos o trimestre com R$ 6,8 bilhões, ante R$ 3,7 bilhões no trimestre anterior, R$ 4,6 bilhões no trimestre do ano anterior. Agora, com relação à posição de caixa líquida, R$ 700 milhões, o que se compara a uma posição de dívida líquida de R$ 10 bilhões no segundo trimestre, com o resultado da venda da ESOP de a US$ 2,6 bilhões. A relação dívida líquida EBITDA ficou em 0,37 vezes, comparado ao 4,17 vezes no final do segundo trimestre, 2,85 vezes no terceiro trimestre, isso do ano passado. Isso nos mostra um equilíbrio muito forte e permite o investimento com disciplina e, obviamente, focando em nossas prioridades estratégicas. Notem que no terceiro trimestre, em conexão com a conclusão dessa venda da ESOP, a Natura, Luxemburg Holding pagou US$ 1,6 bilhão de dívida, mais juros acumulados, e isso se refere a quê? A US$ 468 milhões em gastos no âmbito de linha de crédito rotativo, com vencimento em outubro de 2024. US$ 250 milhões um empréstimo do clube, com vencimento em novembro de 2025. E US$ 550 milhões em títulos, vencimento maio de 2028. US$ 330 milhões, uma oferta, títulos, vencimento abril de 2029. Esse, na verdade, é resultado de um esforço contínuo com relação ao nosso passivo, plano de desalavancagem da empresa, após a conclusão da alienação da ESOP, conforme mencionado no nosso relatório de 3 de abril de 2023. Agora, com relação à nossa posição de caixa de R$ 6,8 bilhões, isso é maior do que o total de pagamentos da dívida. E o prazo médio de vencimento da dívida é de 5,7 anos. E pagamentos limitados até a dívida de 2028. Antes de passar a nosso desempenho por unidade de negócios, vamos falar um pouco sobre o progresso da implantação da segunda onda.
No Peru e na Colômbia, a produtividade do CFT continuou a apresentar resultados acima das expectativas, impulsionada principalmente pelas vendas cruzadas, o que levou a novas melhorias na rentabilidade ano após ano. Como esperado, a redução no número de consultoras de beleza concentrou-se nas menos produtivas. Durante a implementação da Onda 2, ocorreram distúrbios operacionais temporários de curto prazo no Peru e em menor grau na Colômbia, causados pela reorganização dos líderes de vendas, mudanças nos incentivos comerciais, otimização radical do portfólio Home e Style, reequilíbrio do mix de produtos e transporte, bem como otimização de serviços. Iniciativas de remediação foram postas em prática em ambos os países e os primeiros sinais de recuperação já são visíveis. O nível de satisfação das consultoras está mostrando tendências positivas. No Brasil, os resultados iniciais da Onda 2 no país mostram um crescimento anual da receita de CFT. As vendas cruzadas e produtividade já estão se beneficiando da implementação, mais do que compensando a contração planejada para esse canal. O Brasil enfrentou perturbações operacionais temporárias semelhantes às observadas no Peru e Colômbia. E o que aprendemos nesses mercados estão encurtando o período de estabilização. Durante o trimestre, CFT no Brasil, Natura e Avon combinadas apresentaram crescimentos anuais positivos. Vamos ver o desempenho por unidade de negócios, começando por Natura e Co Latam. Vendas líquidas totais aumentaram 2,5% em moeda constante, diminuíram 9,4% em reais. Isso foi impulsionado pelo sólido crescimento de dois dígitos de 18,6% na marca Natura em moeda constante, enquanto a marca Avon caiu na categoria beleza nas faixas inferiores. A categoria Home Style, que antes se chamava Fashion e Home, mostrou um declínio mais acentuado à medida que continuamos a reduzir radicalmente o seu portfólio. A marca Natura continua apresentando forte impulso com crescimento anual de 10,5% no Brasil, apoiado em uma base comparável mais difícil do que no segundo tri. As vendas recuperaram esse impulso à medida que lançamos a Onda 2 após desacelerar temporariamente na fase de preparação. Na América Latina e Hispânica, a renda líquida aumentou 37,1% em moeda constante, excluindo a Argentina. A receita nos mercados hispânicos aumentou um dígito, ainda impactada por um desempenho mais suave e mais positivo no México. Na marca Avon, América Latina, a receita líquida na categoria beleza caiu 11,6% em moeda constante. No Brasil, a receita líquida diminuiu 24,8% ano contra ano, principalmente devido à preparação para a Onda 2 na região. Durante esse trimestre, a categoria de beleza da Avon foi impactada pelos ajustes feitos no modelo comercial antes da combinação e apresentou certa recuperação de receita após o lançamento da Onda 2, levando a um crescimento anual da categoria CFT combinada durante os 2 anos combinados. Nos mercados hispânicos, a receita líquida diminuiu 1,5% em moeda constante e uma redução de 18,7% excluindo a Argentina. Como já explicado, alguns desafios temporários recentes impactaram o desempenho da marca no Peru e na Colômbia. Na categoria casa e estilo, antes conhecida como moda e casa, Avon registrou um declínio geral de 38,7% em moeda constante. Isso reflete o nosso foco estratégico na categoria beleza, com uma otimização radical do nosso portfólio. No mercado hispânico, a queda foi de 37,6% em comparação ao mesmo período do ano passado, enquanto no Brasil a queda foi de 41,6%. Passamos agora ao EBITDA ajustado e à margem do terceiro trimestre da Natura e Co Latam. Conforme vemos no gráfico, o EBITDA ajustado foi de R$ 645 milhões e a margem EBITDA ajustada aumentou 100 pontos base para 12,3%. A expansão da margem foi impulsionada por uma melhoria de 320 pontos base na margem bruta para 63,7%, beneficiando o efeito de repercussão dos aumentos de preços, de um mix de categorias mais rico e de esforços de marketing. Isso foi parcialmente compensado por investimentos em SG&A, pelo faseamento de despesas e pela desalavancagem operacional da Avon Hispânica, conforme esperado. Os investimentos estão relacionados principalmente às despesas de marketing e de P&D da Natura em meio ao lançamento da Onda 2 em alguns países, onde ainda não exploramos todos os potenciais que podem ser entregues com a integração. Passamos agora para a Avon Internacional. A receita ficou praticamente estável em relação ao mesmo período do ano passado, com queda de 2,3% em moeda constante e uma queda de 11,6% em reais, já que os preços e mix mais altos foram compensados pela redução esperada no número de representantes ativos, em meio aos ajustes do modelo comercial, com foco especial nos incentivos e na estrutura de líderes. A categoria de beleza registrou outro trimestre de crescimento, com um aumento de 1,8% ano contra ano, impulsionado por fragrâncias. A categoria Home e Style, por sua vez, manteve a tendência no último trimestre, com queda em meio à redução planejada do portfólio. A margem EBITDA ajustada foi de 8%, um sólido aumento de 440 pontos base em relação ao ano anterior. A melhoria na rentabilidade foi impulsionada por uma expansão muito forte de 490 pontos base na margem bruta para 64,5%. A evolução da margem EBITDA ajustada também foi apoiada por uma redução ano a ano das despesas com vendas em meio a economias transformacionais parcialmente compensadas por um aumento nas despesas gerais e administrativas, ainda impactadas pelo faseamento de despesas e pressão cambial. Esse trimestre também mostrou uma evolução do nosso objetivo de longo prazo de buscar margens de contribuição saudáveis em todas as regiões onde a Avon Internacional está exposta. Passamos para a The Body Shop. Receita líquida do terceiro trimestre diminuiu 13,2% em moeda constante e 15% em reais. As vendas combinadas dos principais canais de distribuição do negócio, ou seja, loja, e-commerce e franquias, apresentaram uma queda elevada de um dígito em moeda constante, uma ligeira deterioração em comparação com a tendência observada no trimestre anterior, impulsionada principalmente pelo fechamento de lojas. As vendas no varejo, por meio dos principais canais de distribuição do negócio, apresentaram vendas nas mesmas lojas, com uma queda de 5%. Margem bruta voltou a apresentar uma melhoria tímida no terceiro trimestre, expandindo 30 pontos base para 76,6%, o que foi impulsionado principalmente pelo mix e preços. Apesar da significativa desalavancagem operacional, a margem EBITDA ajustada melhorou novamente nesse tri, em 140 pontos base para 7,7%, impulsionada pela ligeira melhoria da margem bruta e pelo rigoroso controle de custos em linha com os trimestres anteriores. Passo agora a palavra para o Fábio para suas considerações finais. Obrigado, Gui. Concluo agora com nossas principais conclusões. Em primeiro lugar, gostaria de destacar que a racionalização do nosso negócio continua a ser uma prioridade para a nossa empresa. Continuamos a nossa jornada de simplificação começada há um ano, que nos permitiu priorizar os nossos principais mercados e o nosso modelo de negócios. A nossa estrutura de capital melhorada, junto com uma estratégia focada nas principais prioridades, vai nos ajudar a trazer valor para os acionistas, impulsionado pela nossa agenda de resultados. Muito obrigado pela atenção, Gui, JP e eu estamos contentes em tirar as perguntas de vocês. Obrigado, senhoras e senhores. Começamos agora a parte de perguntas e respostas. Se tiverem uma pergunta, apertem asterisco 1 no seu telefone. Se quiserem sair da fila de perguntas, pressionem asterisco 2. A primeira pergunta vem de Daniela Engel, da XP Investimentos. Por favor, Daniela. Olá, bom dia. Obrigada por ouvirem minha pergunta. Eu tenho algumas dúvidas sobre o material que foi publicado a respeito das vendas de The Body Shop. Seria interessante ter mais informações. Qual é a dívida que a empresa tem atualmente? Qual é o tempo para pagamento? Vocês falaram de 5 anos. Eu queria saber quando vai ser a primeira parcela e qual vai ser o fechamento de vendas esperado. Algo também que não ficou claro, não só para mim, mas para alguns clientes também, é que 270 milhões de libras incluem os 117, ou eu só queria verificar se está incluído ou não. Segunda pergunta para o JP, sobre a onda 2. Você poderia falar um pouquinho mais sobre os desafios operacionais que vocês já estão enfrentando no Brasil, principalmente os impactos das vendas e a reorganização, e que ações estão implementando para mitigar? E uma questão logística. Nós estamos vendo alguns desafios do ponto de vista logístico, que os nossos consultores estão visualizando. Eu queria entender quais são os principais alavancas por detrás desses desafios.
Olá, Dani. Como vai? Muito obrigado por sua pergunta. Bom, como o Fábio mencionou, nós anunciamos esse relatório. Vocês sabem que já a partir da metade do ano, nós tivemos uma grande mudança com relação aos nossos negócios. Vocês podem até se lembrar a redução e o escopo holding aqui. E também a venda de ações, que foi anunciado para estabilização da nossa estrutura capital e, obviamente, para mitigação de nossa dívida. Basicamente, nós começamos um projeto muito importante, muito focado na Latinoamérica. Isso liderado pelo João e a equipe, e continuamos, obviamente, como vocês já viram nesse trimestre, a otimização das margens da Avon Internacional. E, na verdade, temos aqui um bom ajuste positivo nesse trimestre. Com relação ao Body Shop, obviamente está de acordo com as nossas estratégias para essa região e para o nosso modelo de negócios. E, nesse momento, nós estamos revelando somente o que é de interesse e, obviamente, o que aparece nos relatórios de investimentos. É de 200 milhões de libras. Existem alguns pagamentos aí durante esse período. E o último pagamento seria completo já no quinto ano, depois dessa medida. Claro, você tem razão. Isso inclui esse valor em libras, inclui o que foi anunciado anteriormente. Se você analisar os 90 milhões, isso já descontados os 90 milhões. Agora passarei a palavra para o JP para que ele possa falar sobre a segunda parte da sua pergunta. Muito obrigado, Guilherme, e obrigado, Daniela, pela pergunta. Bom dia. Com relação aos aspectos pós-implementação, que nós tivemos no Peru, na Colômbia, no Brasil, eu posso resumir basicamente isso em três naturezas diferentes. Um seria a disponibilidade e, obviamente, atraso nas entregas e também gestão com relação à operação de campo. Com relação à primeira parte, esse mix combinado de produtos e marcas e essa situação mudou significativamente, isso para algumas marcas. Sobre o que nós tínhamos anteriormente de forma separada e agora está combinado. E isso, obviamente, apresentou uma pressão um pouco maior com relação aos SKUs disponíveis. E, obviamente, podemos ver alguma falta de material nessas operações. A segunda seria relacionada às entregas com a combinação de serviços de transporte em algumas regiões, e isso, na verdade, produziu um tipo de uma herança. Com relação ao banco de dados da Avon, e nós herdamos esses endereços e aí nós adquirimos uma certa intimidade com os motoristas, que conheciam exatamente onde entregar os pedidos. Isso, na verdade, tivemos que fazer um restabelecimento de tudo isso. E depois temos a parte de manejo de área de campo, que na verdade houve uma grande mudança com relação aos gerentes e líderes de vendas que tinha aquela conexão com os consultores. Então é justamente o que nós temos nesses três mercados que eu mencionei. Obviamente, nós temos medidas corretas para a nova fase e, obviamente, a operação peruana está entrando num momento de estabilização, a Colômbia já virá a seguir, e no Brasil, basicamente, ainda vemos algum tipo de pequenos problemas com a falta de mercadoria de imediato e algum atraso na entrega, mas esperamos que isso seja estabilizado antes do final do ano. E agradece pela pergunta e a resposta também.
A próxima pergunta vem de Justin Giordano, do JP Morgan, por favor. Olá, muito bom dia a todos. Obrigado por ouvir a minha pergunta. Eu gostaria de entrar em detalhes em dois temas. primeiro lugar, a estrutura de capital. Nós estamos com uma receita, temos pouca visibilidade para o futuro, mas a pergunta é: como é que nós podemos pensar sobre a estrutura de capital, principalmente agora que nós estamos pensando nas receitas da The Body Shop? Segunda pergunta é sobre a estrutura tributária. Nós pensamos em uma empresa com alta eficiência tributária para esse trimestre. Como é que nós podemos pensar nesse sentido sobre os impostos que incidirão sobre o negócio? Por fim, há alguns desinvestimentos que ainda estão por acontecer, principalmente no que se refere à Aesop no Brasil. Poderiam dar uma atualização também nesse sentido? Obrigado.
Joe, muito obrigado pela pergunta. Sempre ótimo, poder falar contigo. Sim, alguns pontos muito importantes mencionados. Vou tentar seguir a ordem que você perguntou. Com relação à reestruturação de capital, bom, como anunciamos anteriormente, nós estamos justamente nesse momento final de mostrar uma posição de caixa líquido muito positiva. Lembre-se que, obviamente, nós temos a sazonalidade do nosso negócio. E, obviamente, em 24 nós vamos conseguir gerar mais caixa. Então, estamos justamente no ponto onde nós achávamos que fôssemos estar com relação à nossa posição de caixa neste término de ano, nesse terceiro trimestre. Estamos muito felizes e confiantes com relação aos resultados e ao que se apresenta diante de nós com relação à integração na América Latina. Como foi mencionado anteriormente, podemos viver ou vivenciar algum potencial problema com essa integração, mas os resultados virão. Como nós já vimos nos últimos dois ciclos, a margem, as melhoras são significativas. Isso nos dá razão suficiente para acreditar no futuro dos negócios. Mas, ao mesmo tempo, podemos ver as melhoras nos resultados e as tendências, que são claras e evidentes com relação às margens da Avon Internacional, ou seja, muito conduzido por margens brutas, mas, obviamente, como nós tivemos essa situação muito positiva com relação ao aumento de geração de fluxo de caixa. E, então, resumindo, estamos muito contentes com esses resultados. Nós temos esse momento de transformação diante de nós. Nós não queremos, obviamente, minimizar os esforços da equipe e a complexidade de todo o processo de execução. Como nós dissemos anteriormente, não há razão para a Natura, como empresa, a longo prazo, ter essa posição de caixa líquido. Obviamente, nós discutimos, obviamente, a estrutura de capital ótima que tem e deve ser alavancada. Obviamente, que entendemos que temos que estar mais ou menos a 1,5 vezes alavancada, isso a longo prazo. Mas a curto prazo, nós temos esse entendimento de que, de acordo com a situação atual e os pequenos problemas, nós temos que ter foco, força e potencial. E, obviamente, com esses efeitos de alavanca que nós temos, que são muito importantes, que podem ser positivos para os acionistas, que podemos ver aqui a forte desempenho da marca Natura, mas obviamente tudo o que foi comunicado no passado torna-se prioridade para nós. Em outros países na América Latina, existe aqui o destaque para o México e também o emprego de uma forma geral de toda essa estratégia de multicanais que nós estamos aplicando, e obviamente isso tem um ótimo resultado e um bom desempenho com relação às vendas de varejo nos últimos dois trimestres. Ao mesmo tempo, nós temos confiança de que a curto prazo nós vamos aumentar o nosso poder e nós vamos anunciar aos mercados que os resultados, mas não existe ainda a previsão é muito fixa com relação ao curto prazo de quais seriam esses resultados. Agora, continuamos a crescer com a nossa margem no mundo inteiro, na maioria dos países onde estamos presentes, obviamente que temos entidades lucrativas, o que é muito importante para nós, porque ainda temos uma herança daqueles países que estavam somente gerando perdas. Obviamente que isso não pode ser deduzido de outros países que estão gerando lucro, claro que não. Mas a integração com alguns negócios na América Latina e a lei, o arcabouço da lei permite, principalmente no caso do Brasil, dar uma continuidade e poder compensar as perdas do passado. É muito difícil dar diretrizes com relação aos impostos, mas podemos esperar que vai haver um desenvolvimento significativo nos próximos meses e, como mencionamos no passado, esses são um dos pontos principais para a nossa geração de caixa. E o terceiro ponto está correto, o que disse, nós ainda temos alguns ativos fixos a serem vendidos, mas é claro que estamos ainda analisando os mercados para que nós possamos fazer a venda desses ativos. Ainda não temos, neste momento, pressa nenhuma. Nós queremos fazer o que é correto, apesar de nossa posição de caixa, com relação aos valores. Mas essa seria um aspecto muito importante, como nós já dissemos no passado, aceitar esse processo transformativo que nós estamos vivendo na América Latina. E podemos esperar, obviamente, que resultados muito positivos em 2024. Como eu disse, a venda dos ativos vai ser um aspecto muito importante da nossa operação. Eu acho que eu cobri todos os seus três comentários e dúvidas e, obviamente, nós podemos dar continuidade a essa conversa se houver necessidade, e agradece pela resposta.
Próxima pergunta de João Soares, do Citibank. Obrigado. E parabéns à equipe de gestão pela reestruturação das operações. Eu tenho duas perguntas. Eu queria entender um pouco melhor a dinâmica do caixa. Há um detalhamento quando nós pensamos nas declarações financeiras. Eu queria entender quanto disso vai para a linha de P&L. E quanto disso vai para a contribuição de 3,9 bi de reais? A pergunta é bem direta. Como nós devemos ver esses pagamentos de caixa em impostos para as transações ou quaisquer outros pagamentos em caixa? Nós vemos uma quantidade enorme aí de fluxo de caixa advindos aí desse processo, mas tem algum outro pagamento em dinheiro a ser feito em custos transacionais ou de impostos? Segunda pergunta, tem um comentário no release que foi feito sobre alguns obstáculos durante a onda 2 que teriam impactado o desempenho da Natura no Brasil. Eu queria entender se vocês conseguem quantificar esses obstáculos e entender melhor os resultados subjacentes da Natura no Brasil. Obrigado.
Bom, obrigado pela pergunta. Eu entendi bem o que você falou. A primeira parte da pergunta, eu vou tentar responder a primeira parte. E depois eu vou passar para que o João responda a segunda parte. Com relação aos impostos, ESOP, se é que bem, eu entendi isso, é isso mesmo? Sim, como que nós deveríamos ver, então, o pagamento de caixa com relação a esses impostos? Sim, na verdade, isso faz parte dessa continuidade na operação. Obviamente, nós temos que comparar ao que nós temos nos livros. No passado, nós não tivemos nenhum tipo de orientação com relação à parte tributária na ESOP. Obviamente que você pode supor que nós, uma vez mais, e João, é só para esclarecer isso. Basicamente, nós temos até 31 de dezembro, na verdade, para ter esse o melhor posicionamento sobre isso. Mas a gente pode assumir que, com relação à lei, a lei nos permite utilizar as perdas daquele ano para ser compensado em todo outro tipo de vendas, de vendas de ativos da ESOP, para compensar esses pagamentos. E ainda estamos trabalhando nesse aspecto tributário, mas uma vez mais, estamos tentando fazer uma simplificação na nossa estrutura. Obviamente, desde essa perspectiva, existe um ponto muito importante, mas continuamos a estar trabalhando nessa parte tributária. Uma vez que isso esteja bem claro, nós vamos revelar, divulgar isso mais amplamente. Eu vou passar agora para o João para que ele responda a segunda parte da tua pergunta. Sim, como eu disse anteriormente, todos os problemas que temos enfrentado são de tríplice natureza. Falta de material, atraso das entregas e gestão do campo, da área de campo. Obviamente, com relação à mudança que nós tivemos no final do trimestre, e obviamente tudo isso, essas mudanças afetaram toda a operação. Com relação à quantidade e à presença de Natura Brasil, o que você pode quantificar isso? Eu posso quantificar, mas eu ainda não te posso dizer, ainda não nesse momento. Na verdade, está quantificado, mas ainda não podemos divulgar esse resultado.
Próxima pergunta, Kirmansgaard, do Goldman Sachs. Obrigada por responder a minha pergunta. São duas perguntas. Podem falar um pouco sobre o que vem do ponto de vista do tamanho dos canais no Brasil agora na implementação da Onda 2? Como é que isso se compara com Peru e Colômbia, quando vocês estavam na mesma etapa da Onda 2? Há alguma surpresa positiva ou negativa do ponto de vista do tipo de representantes ou consultoras que vocês perderam ou conseguirão reter? Segunda pergunta. Como é que nós podemos pensar na transformação, integração e gastos, principalmente na Natura Ico Latam? Acho que o Gui falou um pouco sobre esses custos transformacionais que ainda estão altos em 2024, mas eu poderia pensar que o mais complicado já passou. Foi muito útil poder ouvir um pouco o detalhamento aí do que foi divulgado no press release, mas como é que nós podemos pensar nesse detalhamento daqui para frente? Vai ser parecido com o que já aconteceu?
JP aqui. Eu falo a primeira parte e depois o Gui vai responder a segunda parte. Com relação a surpresas negativas, não, eu diria isso que, na verdade, Fashion Home, essa diminuição foi maior do que nós esperávamos. Obviamente que nós não havíamos planejado isso, nós queríamos mais produtividade, mais geração de caixa, mas esse declínio foi mais acentuado do que nós esperávamos ter tido em outros mercados. Com relação à contração da nossa rede, nós temos visto em Brasil o que nós vimos em outros países, mas em etapas distintas, principalmente na parte de consultoria menor. Obviamente, eles têm mais dificuldade de manter as suas atividades sem a operação, isso não foi surpresa, e nós estamos gerenciando isso. Até o momento, vamos muito bem, na minha opinião. Agora, Guilherme, será que você poderia falar sobre a segunda parte com relação aos custos? Bom, sim, claro. Em relação a essa apresentação que foi realizada em agosto, nós temos alguma informação sobre esse custo de transformação na América Latina e o impacto que nós tivemos. Como a gente já mencionou anteriormente, nós deveríamos já estar esperando justamente esse processo de transformação muito amplo, principalmente com relação ao nível de projetos. E eu quero somente reiterar, uma vez mais, que com relação ao detalhamento dos custos, isso é muito específico à implementação de valores. Um aspecto muito importante na América Latina está relacionado aos eventos, comunicação, entrega, e isto está vinculado à implementação, à integração de ambas marcas. Isso não são aspectos muito genéricos, na verdade, estamos vendo isso justamente devido à integração que estamos fazendo, e principalmente na América Latina. E também a voo internacional, à medida que nós continuamos com nossa agenda de transformação. Houve uma melhora na margem de EBITDA e podemos esperar essa positividade de 2024 e, obviamente, com essas expectativas que estão alavancadas por esses resultados, como havia mencionado.
Ok, obrigada. Próxima pergunta de Andrew Rubin, do Morgan Stanley. Por favor. Senhor Rubin, por favor, prossiga. Próxima pergunta de Maria Clara, do Itaú. Olá a todos. Obrigada pelo espaço. Eu tenho duas perguntas sobre a implementação da Onda 2 no Brasil. Primeira pergunta: vocês comentaram no release que nós podemos esperar mais contração dos canais. Eu queria entender quando é que vocês esperam ter uma normalização daqui para frente? E também se poderiam falar um pouco mais em detalhes sobre as oportunidades de vendas cruzadas. Quais são os principais produtos ou categorias nas quais vocês veem essa oportunidade de vendas cruzadas e se conseguem otimizar essas vendas nessa categoria para que haja uma melhoria em outras categorias? Obrigado.
Olá, Maria Clara, JP aqui. Sim, esperamos essa contração, pelo menos com essas seis campanhas após a implementação. Isso nos leva a um começo de ano e a partir de aí podemos ver alguma gestão regularizada com relação à consultoria. Vendas cruzadas, sim. Em todas as categorias, e no caso do Brasil, as oportunidades são, de alguma forma, limitadas, como havíamos mencionado anteriormente. Ainda não fizemos a total operação em um pedido somente. Os consultores devem colocar vários pedidos, e ainda que nós pudéssemos utilizar algum tipo de atalho para que possa ser entregue, por exemplo, um item, outro item de uma outra da outra marca, mas ainda temos uma certa limitação. É por isso que eu vejo, como eu havia mencionado, muitas oportunidades no futuro próximo. Obviamente que as entregas de venda cruzada, como estão operando em outros países, está ainda com uma certa limitação no Brasil.
Obrigada. Próxima pergunta, Robert Forrest, do Bank of America. Obrigado. Bom dia, Fábio, JP, Gui. Parabéns pelas melhorias. JP, poderia falar um pouquinho mais sobre a qualidade das vendas que estão caindo na Onda 2? Poderia falar um pouco também sobre a arquitetura de precificação para os consumidores e como isso vai ser mantido pensando no que aconteceu com as consultoras? O Fábio falou sobre custos. Como é que vocês pensam na estrutura de custos para a Natura, pensando no escopo menor que temos, principalmente no Brasil? E vocês estão contentes com o que está acontecendo no Brasil agora, ou tem espaço para maiores investimentos na marca, com a melhoria de eficiência e investimentos no core business? Obrigado.
Começar do final para o começo. Aí, Bob. Eu não sei exatamente se eu entendi 100% do que você perguntou, mas deixa eu tentar. Com relação ao mix de produto, bom, temos aí o benefício da Natura, que tem mais benefício do que a Avon nessa combinação. Eu acho que é uma informação muito relevante. Nós, na verdade, criamos. Nós temos aí corredores de preços.
para obviamente ter uma boa colocação das nossas marcas ao longo desse corredor de preços. E a Avon, ofertas mais assequíveis, mais de fácil acesso, in natura, uma posição um pouco mais elevada com relação a preços, e estamos tentando fazer uma execução de acordo com o mercado. Estamos aprendendo a como gerir esse portfólio de uma maneira mais dinâmica. Obviamente, não é que tudo que nós desenhamos, pensamos, já fez sucesso, assim, atingiu a operação. Obviamente que temos que obter práticas para poder equilibrar esse corredor de preços, como eu disse. Mas, de uma forma geral, nós temos coberto um amplo espectro de mercado com relação a preços. Isso por todas as categorias na parte de produtos de beleza. Isso nos dá muita força para poder operar em diferentes oportunidades de mercados, diferentes ciclos da economia. Então, eu espero que isso, de alguma forma, ajude a esclarecer o que você mencionou. Guilherme pega a segunda parte da pergunta. Sim, eu acho que está totalmente correto. Vocês podem já ver os esforços que nós estamos implementando. Isso tem dois lados. Primeiro, seria o esforço de cada uma das unidades de negócios, e parte disso está relacionado justamente a esse divulgamento, esse processo de transformação que, na verdade, abarca uma agenda muito significativa nas principais linhas de produtos. Nós continuamos a fazer investimentos em nossas prioridades-chave e marcas-chave como Natura. E, obviamente, que já temos aí os resultados desse trimestre, e esse é justamente um dos pontos de destaque na nossa operação latino-americana com relação aos pequenos negócios e, obviamente, a possibilidade de alavancar essa parte dos negócios. Existe um grande esforço com relação à alocação, custos fixos, e, obviamente, estamos já trabalhando para que haja uma redução de tal forma que não tenhamos nenhuma surpresa na parte de EBITDA. E temos certeza que vamos continuar a entregar com boas margens de resultados.
Ok, obrigado. Senhoras e senhores, com isso concluímos a nossa sessão de perguntas e respostas. Convido Fábio Barbosa para continuar com seus comentários finais. Muito obrigado. Eu só gostaria de reiterar as duas conquistas aqui em linha com o que nós propusemos há um ano e meio atrás. Em primeiro lugar, o foco na margem EBITDA e na geração de fluxo de caixa, e não somente ter um foco no crescimento e receita. O que nós vemos é que às vezes temos receita estável, mas há uma melhora da margem EBITDA, o que foi feito intencionalmente com foco na CFT, e com foco em home e style, mas também pensando nas CFTs, que são nosso foco também. Em segundo lugar, o fortalecimento com foco da empresa naquilo que nós achamos que podemos fazer melhor. Vocês podem ver os pontos fortes e a melhoria com o anúncio da The Body Shop, que nós continuamos com a nossa ideia de voltar ao básico. Focar nas nossas áreas de conhecimento e principalmente vendas diretas e na estrutura omnicanal, que segue a estrutura dos canais diretos onde começamos, aí podemos melhorar, e é isso que estamos fazendo na América Latina, junto com a Avon Internacional, nos 7 países onde estamos presentes. Vamos continuar a fortalecer nossa presença com base nisso, portanto sendo muito mais focados do que nós estávamos durante a expansão internacional. Voltamos agora ao básico, vamos fazer bem o que sabemos fazer bem. É isso que eu gostaria de dizer. Obrigado e um ótimo dia. Com isso concluímos a teleconferência da Natura & Co. de hoje. Muito obrigado pela participação. Vocês podem agora desconectar. Um bom dia a todos.